Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Começa agora a edição de número 881 da Revista do Meio-Dia. Hoje é terça-feira, 3 de outubro de 2023. Vamos aos destaques. A HU lança hoje podcast Nutrição e Saúde da Mama. Ação faz parte do Outubro Rosa. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da qualidade da alimentação na prevenção e combate ao câncer. O UEL mantém liderança entre estaduais do Paraná em ranking britânico. Novo curso de graduação da UEL, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, recebe inscrições somente até sexta-feira. Os riscos da queda nas taxas de cobertura vacinal é assunto da coluna Saúde, Cuidados que Valem uma Vida, com a médica pediatra Ana Caroline Grossi. A prosa certeira da escritora fluminense Rosa Amanda Strauss é destaque na coluna Entre Páginas. Na voz de Miguel Braga Vieira, trecho do miniconto O Voo de Borboleta, uma narrativa de solidão e liberdade. Música autoral de qualidade, projeto Instrumenta Brasil Todos os Sons, tem concerto gratuito com 4 atrações de Londrina no Cultural Hall. Festival de Dança 2023 começa neste sábado e terá 10 espetáculos. Abertura será Mestiço Frolilégio, com os mestres da cultura popular Antônio Nóbrega e Rosane Almeida. Entrada é de graça, com retirada de convites via Simpla. E Semana Literária, Mário Bortolotto autografa 4 livros dia 5 em Londrina. Ouça um episódio da série Vidas Literárias, que ele participou em 2007 aqui na rádio, contando sobre sua imersão no universo das palavras e a passagem pelo seminário Tema Nem o Céu, Nem o Inferno.
A UEL e você.
Juntos somos mais fortes. Tema da campanha Outubro Rosa 2023. Este ano, o Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina segue o tema da Sociedade Brasileira de Mastologia. Entre as várias atividades programadas até 31 de outubro, está o lançamento do podcast Nutrição e Saúde da Mama, realizado hoje, com participação do mastologista Ribamar Leonildo Maronese e da nutricionista Guelma Borelli, especialista em nutrição funcional dos serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. De acordo com os profissionais, estima-se que 30% dos casos de câncer poderiam ser evitados com uma alimentação adequada. Ouça um trecho do podcast.
Olá pessoal, estamos aqui reunidos para mais um podcast do nosso canal no Spotify, o ELHU com você, e também disponível na plataforma YouTube, no nosso canal Hospital Universitário da UEL. Neste momento nós vamos discutir e conversar um pouco num bate-papo com 2 profissionais do nosso hospital e da área de saúde a respeito do Outubro Rosa, sobre a nutrição, sobre a prevenção e sobre a conscientização desse importante tema para o universo feminino.
E se nós formos considerar aí que causas genéticas, né, que é o que causa tanto medo nas mulheres, eu acho que toda mulher tem esse medo, mas que causas genéticas respondem por 5 a 10%, né, doutor, das causas de câncer, e que a alimentação tem um outro papel e todos os institutos de pesquisa em câncer, o INCA, Instituto Norte-Americano, órgãos britânicos, né, todos eles convergem numa mesma informação. A alimentação é um dos fatores de prevenção mais importantes. E estima-se que de 30% dos casos de cânceres poderiam ser evitados com uma alimentação adequada, apropriada. É muita coisa, né, gente? Inclusive,
isso,
né, Daiane?
Mesmo,
então, sabe o quanto eu falo das brássicas, né? Brócolis, couve-flor, couve, rúcula, repolho, né? Tá no topo, de fato, desse grupo de alimentos que tem um potencial de compostos bioativos, né, importantíssimos na prevenção do câncer. Eu gostaria de destacar, sim, o brócolis. Inclusive, ele tem uma característica bastante interessante, que ele ajuda a fazer detoxificação de hormônios que vão se acumulando no organismo, certo? Então, falar de alimentos, eu quero deixar sobretudo claro que não existe alimento mágico, alimento que sozinho é capaz de prevenir câncer. É um conjunto, mas que sim, a gente pode fazer boas escolhas, escolhas mais criteriosas, né? E não só pautadas no gosto pessoal. Ah, eu gosto disso, então não vou comer aquilo. Então, ter essa visão crítica é importante. Então, além das brássicas, a cúrcuma, né, que é um tempero fácil de você introduzir, colocar no seu prato ali depois que sua comida já está pronta, uma pitadinha de pimenta. Então, traz um potencial anti-inflamatório, né, e a gente sabe que inflamação é uma das condições básicas para o desenvolvimento do câncer, não é verdade? Então, vale a pena a gente ter esse cuidado e é muito fácil, né? Produtos de mel, né, os meleíferos, então, tanto o mel quanto o própolis, né? O própolis, por exemplo, tem mais de 150 substâncias bioativas já encontradas. Então, é extremamente importante a gente trazer esse própolis, né, para a nossa rotina diária. São gotinhas, né? O própolis verde é fácil, é acessível. Então, são medidas que, em conjunto, né, podem acrescentar muito, 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 né? Fontes de ômega 3, então esses peixes simples como sardinha, né, que a gente pode introduzir na nossa rotina alimentar, sementes, então chia, linhaça. Então, ter uma alimentação mais rica em ômega 3 é extremamente importante para a gente ajudar nesse processo aí, de fazer melhores escolhas.
Quando a gente fala de nutrição, muitas vezes, ouvindo você falar, a gente percebe que é, assim, uma comida de verdade e uma comida que está acessível à grande maioria das mulheres.
Quando a gente fala do câncer de mama, que é um assunto importantíssimo, e por que é carregado de importância? Porque é o principal câncer da mulher, principal. No mundo, espera-se esse ano 2,3 milhões de casos no mundo todo. É uma imensidão. Uhum. Mais de 600 mulheres provavelmente morrerão pela doença. 600 mil mulheres no mundo todo. E no Brasil é o principal câncer também, assim como é em mais de 200 países pelo mundo. Então, é claro que a gente tem que falar sobre isso. Sim. Só que aí gera medo, né? Então, como ele é muito frequente, provavelmente na tua família você pode ter sim algum caso. E aí gera esse medo excessivo. Se alguém teve, eu vou ter também. E não, porque é muito frequente, é comum você ter, infelizmente é comum você ter uma ou outra pessoa que possa ter câncer de mama dentro da sua família. Mas o contrário também é perigosíssimo. Aquela mulher que fala, não, ninguém na minha família teve, ninguém, então eu estou tranquila, uhum, eu não vou ter. Eu posso ter diabetes, pressão alta, mas câncer não, porque ninguém tem. Aí tem um problema também, porque muitas vezes a mulher negligencia todos os cuidados relacionados ao câncer, tanto de prevenção quanto de diagnóstico precoce, porque ela fica tranquila e é uma tranquilidade real.
Você pode acompanhar o podcast Nutrição e Saúde da Mama no canal do HU no Spotify, UEL HU com você, e no YouTube, no canal Hospital Universitário da UEL. vamos falar do vestibular 2024 da UEL. Este é o momento preparatório do exame. Nós temos a série Leitura Obrigatória, que pode contribuir com informações sobre as 10 obras exigidas no concurso. Ouça sobre o livro Histórias que os Jornais Não Contam, de Moacir Scler.
Leitura Obrigatória. Prepare-se para o vestibular da UEL. Especialistas comentam obras literárias.
Hoje em destaque, Histórias que os Jornais Não Contam, de autoria de Moacir Scler. Quem comenta a obra é Matheus Oliveira, doutorando em Estudos Literários na UEL, editor-gerente da revista Estação Literária, periódico do Programa de Pós-Graduação em Letras da UEL, professor de Literatura, Língua Portuguesa e Redação nos colégios Positivo e Interativa, além de ser músico e natural da cidade de Piraju, estado de São Paulo. Matheus Oliveira apresenta o autor, explica a importância da obra no contexto da literatura e correlaciona o livro com o contexto social e político do país, considerando que é inerente ao vestibular da UEL primar por obras que instiguem reflexão sobre nossa realidade atual.
Moacir Scler, escritor gaúcho, um grande nome da literatura brasileira contemporânea, é um escritor de romances, contos, crônicas, um prosador. Alguém que dividiu a vida entre o bisturi e a caneta, que fez história por onde passou, tanto na medicina quanto na literatura. Na literatura é um dos grandes prosadores do nosso tempo, um dos grandes cronistas, que inclusive contribuiu com a literatura e o jornalismo sendo fundidos em linguagem, em estética. E é nesse sentido que ele tem uma grande contribuição na literatura, e vamos falar melhor. Mas, além de tudo, também foi um professor universitário, foi professor na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, no curso de medicina. Foi também um atuante no combate contra a erradicação da varíola, da febre amarela, da paralisia infantil. E um médico que atuou em defesa dos mais pobres, então um nome para ser lembrado aí pela sua marca na história do Brasil, sobretudo, não somente da literatura, não somente da medicina, um grande ser humano mesmo. E autor de uma obra genial, que é Histórias que os Jornais Não Contam. Histórias que os Jornais Não Contam é uma obra que é uma seleção de crônicas, então um livro de crônicas que faz parte do que nós chamamos de literatura contemporânea, seria o nosso período vigente, mais ou menos, que vai se desenvolvendo a partir do final do século XX. E essa obra é uma obra extremamente interessante, é realmente um convite à leitura para aqueles leitores ainda em dúvida de quais obras vão ler para o vestibular, se não vai dar conta de todas. É uma que eu recomendo, assim, ler tranquilamente e se divertir enquanto lê. Não ler por obrigação, porque é uma obra que realmente vale essa dedicação. E essa obra é interessante porque ela parte de um desafio vivido pelo escritor. Então, Moacir Scler também atuou como jornalista, por assim dizer. E enquanto ele atuou no jornal Folha de São Paulo, sempre em algumas colunas, né? Ele teve um espaço notável também para produzir suas crônicas e difundi-las no jornal. E esse livro é resultado dessa fusão que ele fez, né, de sua literatura com o jornalismo. Esse livro é uma seleção que reúne 54 crônicas, textos ficcionais de uma linguagem leve, de caráter humorístico. São textos que são frutos de notícias de jornais, uma fusão realmente notável entre literatura e jornalismo. O que acontece? Eu falei que esse livro é um desafio que o Moacir Scler viveu. Por quê? A convite de editores do jornal Folha de São Paulo, o Moacir Scler, ele escreveu essas crônicas baseadas em notícias de jornal. Ele tinha como objetivo mostrar que literatura e realidade dialogam, às vezes, numa intensidade muito expressiva e até, vamos dizer, equivalentes. Porque Em histórias que os jornais não contam, toda crônica que ele vai introduzir tem uma abertura de uma manchete de jornal. Essa manchete de jornal é baseada, aliás, é realmente a manchete de alguma notícia do jornal Folha de São Paulo, em que o próprio Moacir Scrier escolheu as notícias com as manchetes mais absurdas para poder criar histórias a partir dessas manchetes. E até pensando mesmo no que os jornais não contam em relação à notícia, já que eles tendem a ser factuais e limitados, né, no conteúdo que reportam, Moacir Scrier aceitou o desafio do jornal para reunir essas manchetes e criar crônicas a partir dessas notícias. Então, as crônicas desse livro são justamente histórias que os jornais não contam, mas que publicam a manchete, dão ali algumas informações básicas na lead e tem ali um conteúdo para compartilhar. Mas fica, às vezes, na imaginação do leitor. Nossa, o que aconteceu aqui? O que ocasionou, gerou isso, né? Então, para responder essas perguntas, a ficção desse livro é justamente mostrar essas crônicas com uma ficção que é criada a partir da realidade, deliberadamente.
Professor Matheus Oliveira, sobre o livro Histórias que os Jornais Não Contam, de Moacir Scrier.
A importância dessa obra é pensar no quanto ela contribui para a inovação estética da ficção contemporânea. O que isso quer dizer? Quer dizer que a forma de narrar, de contar histórias para a literatura brasileira, de alguma forma sofreu algum impacto com essa obra. Claro que o que eu estou querendo destacar aqui é sobre essa relação entre a literatura e o jornalismo que se estabelece em Histórias que os Jornais Não Contam. Justamente por ser uma obra que vai explorar o gênero notícia para desenvolver sua ficção. Então isso é muito interessante porque mostra realmente esse diálogo intrínseco entre a ficção e a realidade, porque a literatura é fruto da realidade, que a gente atribui, né? A literatura é justamente esse caráter de ser uma elaboração ficcional a partir de experiências, né, vividas ou inspirações ou mesmo ideias, abstrações, mas a literatura é um produto intelectual e cultural que parte da experiência real. Então é interessante a gente pensar que essa obra de Moacir Scrier traz uma inovação estética nesse sentido de atualizar a linguagem do jornal na literatura, possibilitando então que notícias estejam incorporadas às crônicas. Então esse movimento interessante que a obra oferece para a literatura, para o jornalismo, e todas as críticas, debates que ela vai suscitar justamente por conta desse impacto. Esse impacto que acredito que atualiza o sentido da ficção, ou mesmo não somente por meio desta obra, mas também, claro, de uma trajetória também da própria literatura brasileira contemporânea, mas essa obra é realmente representativa nesse sentido. De fato, a UEL prima por obras que provoquem reflexão, né, sobre a nossa sociedade, e essa obra não é diferente, não. Histórias que os jornais não contam, por meio de suas crônicas, vai provocar reflexões justamente para nossa curiosidade sobre os limites da realidade. Às vezes a realidade é mais absurda do que a própria ficção. E isso se demonstra muito nas crônicas do livro. Para a gente entender melhor, essas crônicas são de temas gerais, já que são de notícias variadas, e as reflexões que elas vão provocar são de âmbitos sociais, econômicos, políticos, tudo isso. Então, a gente tem aqui crônicas de temas diversos. Mas, para a gente entender melhor, eu vou comentar sobre duas crônicas brevemente. Uma delas é Na Contramão da História, que para a gente ter uma ideia, a manchete diz mais ou menos assim: um comerciante foi detido pela Polícia Militar Rodoviária após dirigir na contramão da Rodovia dos Imigrantes por 1 quilômetro. Segundo a polícia, ele parecia embriagado. Essa crônica, então, vai ser a partir dessa manchete, que vai colocar o leitor diante de algumas respostas sobre por que esse cara dirigia na Rodovia dos Imigrantes em São Paulo e ele conseguiu isso naquele trânsito caótico, tumultuoso, andar na contramão por 1 quilômetro. Na crônica que o Moacir Scli vai escrever aqui, ele vai colocar para nós as reflexões desse personagem, então, que vai andar na contramão da história, que vai insistir que ele está andando na contramão, mas é porque ele está certo. Todo mundo que está vindo diante dele é que está errado. Os outros passageiros, outros motoristas que estão ali no trânsito é que estão na contramão, e não ele, jamais. Então, isso já nos coloca para refletir sobre pessoas que em algum momento, né, nós mesmos, acho que todo mundo já viveu alguma experiência nesse sentido, de ir na contramão das coisas, acreditar que não, eu tô certo e o mundo é que tá errado. Então, é uma crônica assim, que vai trazer uma reflexão interessante, com humor leve, e nos coloca para pensar realmente sobre essa insistência que algumas pessoas têm de não aceitar os fatos e tentar deturpar a própria realidade, né?
Professor Matheus Oliveira, sobre o livro Histórias que os Jornais Não Contam, de Moacir Scli.
Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular da UEL. Especialistas comentam obras literárias. Realização, Coordenadoria de Processos Seletivos, COPS UEL e Rádio UEL FM.
A série completa com os 10 livros exigidos no vestibular 2024 da UEL está disponível no site da UEL FM. Basta procurar por Leitura Obrigatória.
Saúde. Cuidados que valem uma vida.
Olá, ouvintes da Rádio UEL FM. Eu sou Ana Caroline Grossi, sou médica pediatra e hoje gostaria de falar de um tema muito importante: as vacinas. Exemplo mundial de vacinação, com um programa nacional de imunizações consolidado desde 1973, o Brasil tem enfrentado uma queda preocupante nas taxas de cobertura vacinal nos últimos anos. As razões para isso vão desde a perda de percepção da gravidade das doenças, uma vez que elas estão controladas pelas vacinas, o medo de reações adversas e a falta de confiança nas vacinas. No entanto, temos que lembrar que o processo de desenvolvimento de uma vacina é extremamente rigoroso e o produto só é liberado se demonstrar um perfil de segurança adequado. Todas as etapas da pesquisa são acompanhadas de perto e validadas por órgãos regulatórios, como a Anvisa, no Brasil, e, por vezes, as vacinas contam com o aval da própria Organização Mundial de Saúde. Outro fator importante é que, quando a vacina cumpre seu papel e reduz a incidência de diversas doenças, gera a impressão de que elas não são mais necessárias, principalmente nas gerações que não viveram as consequências de vírus como o da poliomielite, que causa paralisia infantil. Entretanto, a queda da vacinação pode resultar no retorno de doenças graves já erradicadas ou controladas no Brasil, como aconteceu com o sarampo, que voltou a causar epidemias em 2018 após uma redução na cobertura vacinal. Em relação a reações adversas, as mais comuns são febre, dor, endurecimento e vermelhidão no local da aplicação. Mas cada vacina poderá causar reações diferentes, sendo que as tecnologias mais modernas para a produção de vacinas têm reduzido consideravelmente a ocorrência de reações indesejadas. De qualquer forma, os benefícios da vacinação superam os riscos de reações consideradas que muitas outras doenças e mortes ocorreriam sem as vacinas. Se o risco de ter uma reação fosse superior aos riscos impostos pelas doenças, a vacina não seria liberada. Por fim, precisamos refletir. Por que será que depois de tantos anos confiando nas vacinas, hoje encontramos famílias inseguras em vacinar seus filhos? É tempo de recuperarmos a confiança de todos nas vacinas, que, como qualquer medicamento, antes de serem aprovados, passam por extensos e rigorosos estudos que comprovam sua segurança e eficácia. Na dúvida em relação às vacinas, procure sempre fontes confiáveis ou converse com o seu pediatra.
Saúde. Cuidados que valem uma vida. Vestibular da UEL.
Novo curso de graduação da UEL, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, recebe inscrições até sexta-feira, dia 6. As novas inscrições serão acrescidas aos 16.049 estudantes que já se inscreveram para o vestibular 2024. Todos farão as provas em outubro e novembro. Esta é a 53ª graduação da universidade. A titular da COPS, professora Sandra Garcia, explica que quem já se inscreveu, mas quiser optar por esse novo curso, pode mudar de opção.
Existe essa possibilidade, né? Então, o candidato que quiser fazer então uma alteração, ele vai fazer o processo de inscrição novamente e lá também terá um formulário que ele deverá preencher, assinar e encaminhar para a COPS, realmente autorizando, né, que a gente possa fazer essa troca em relação ao curso que ele já havia escolhido. Os candidatos que foram isentos, né, nessa fase da inscrição do vestibular, eles continuarão isentos agora se houver mudança de curso. Não haverá isenção, não há tempo hábil para fazer outro tipo de isenção, então é aquela que está valendo. E os candidatos que fizeram o pagamento da inscrição já, né, no processo inicial do vestibular, ele deverá, então, ele mandará esse formulário e nós, então, iremos fazer, então, também essa transferência, inclusive, do recurso Chapá.
Tá certo. É um curso noturno vinculado academicamente ao Centro de Ciências Exatas?
Isso, e é muito importante isso. É um curso noturno que possibilita, né, que as pessoas que já trabalham possam realizar esse curso. A não ser CE, 50 vagas e noturno.
O valor da inscrição é de R$176 e o prazo, então, para inscrições no curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial segue até sexta-feira, dia 6, pelo site da COPS, a Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade.
A UEL e você. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Se chamava Borboleta. Coisas de mãe, lisérgica, anos 60, etc. Da escola, tornou-se alvo fácil da alegre crueldade infantil e fechou-se no colorido mundo das balas e sorvetes. Não sobrava boca para sorrir ou falar. Engordou horrores, ficou pesadona, solitária e jogada num canto. Depois, ganhou um irmãozinho, Gracinha Tati Bitatiante, que apelidou-a de Boleta. Daí para a Bolota foi um pulo. E Bolão, Balofa, Obesinha e Gorda. O que finalmente vingou quando Borboleta tinha já 14 anos. Mas a intuição de mãe não falha, mesmo quando segue caminhos mais tortos que o divino. Verdade. Gorda estava muito longe da criaturinha onírica e grácil sonhada por um casal de hippies muitos anos atrás. Mas algo nela voava. Talvez tenha sido esse voo oculto o que chamou a atenção dos cientistas da NASA, que procuravam uma mulher jovem e corpulenta para a realização de uma experiência espetacular, a dieta espacial. Quando lhe perguntaram se queria ir à Lua, a boca sempre fechada em movimentos ruminativos, disse um sim meio espremido, e a moça foi para o ar. O foguete quase chegava a seu destino quando aconteceu o acidente. Borboleta simplesmente escapou à vigilância, abriu a porta e saiu, como quem fosse passear. Mergulhou no espaço imenso, no descomunal território que asa de bicho algum poderia tocar. Tornou-se um microscópico satélite. Visto da Terra, parece mesmo uma borboleta namorando a gigantesca flor lunar. Entre os vários livros de miniconto das últimas décadas na literatura brasileira, destaca-se Mínimo Múltiplo Comum, de Rosa Amanda Strauss, publicado em 1990 pela editora José Olímpio. Amores, desamores, família e identidade ganham destaque na prosa certeira da escritora fluminense. A imagem de solidão e liberdade presente em O Voo de Borboleta é uma bela amostra da singularidade desse livro. Eu sou Miguel Braga Vieira, professor de literatura do Departamento de Letras da Universidade Estadual de Londrina.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Du Claves, Matheus Gonçalves Trio, Paulo Degal Group e Septeto Reunion. Esse time de músicos sobe ao palco logo mais 20h no Cultural Hall. A entrada é de graça e a iniciativa é do músico e produtor Eduardo Costa Jardim, que coordena o projeto Instrumenta Brasil por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura.
O projeto musical Instrumenta Brasil Todos os Sons visa a disseminação da música instrumental e consiste na gravação de áudio e vídeo de músicas instrumentais inéditas que serão lançadas nas plataformas digitais em breve e na produção de um concerto que acontecerá hoje, dia 3/10, com os músicos envolvidos no projeto. Além das gravações realizadas, foram produzidas ainda oficinas formativas musicais em parceria com o projeto Batuque na Caixa, do Instituto Cultural Arte Brasil, e com a banda marcial Marcelino Champagnat, oportunizando aos estudantes envolvidos no projeto informações sobre os processos de produção e gravação musical. Tritonando, do Septeto Reunion, é uma composição do maestro Vitor Gorne, é uma música inédita, também gravada com exclusividade para o projeto Instrumenta Brasil. Ela foi executada pelo maestro Vitor Gorne no saxofone, bateria Gilson Corsalete, contrabaixo é o Gabriel Zara, acordeão Miguel Santos, piano Matheus Gonzalez, violoncelo Arthur Alves e no vibrafone, Marcelo Casagrande.
De Tritonando, de Vitor Gorne, que está no repertório da apresentação de hoje do projeto Instrumenta Brasil no Cultural Hall. Vitor Gorne toca com o Septeto Reunion. Começa às 20h, a entrada é de graça.
Setembro, do Matheus Gonzalez Trio, foi composta pelo Matheus Gonzalez, é uma música inédita e foi gravada exclusivamente para o projeto. Ela foi executada pelo Matheus Gonzalez no piano, Diogo Burca no contrabaixo e Elton Dias na bateria.
tema Setembro, de Matheus Gonçalves, com ele e os dois músicos que compõem seu trio. Matheus ao piano, Diogo Burca no contrabaixo, Elton Dias na bateria. O trio faz apresentação hoje pelo projeto Instrumenta Brasil no Cultural Hall. O nome do concerto é Instrumenta Brasil Todos os Sons. Coordenador dessa proposta, o músico Eduardo Costa Jardim, do estúdio Bless Produções, explica mais.
Conta com repertório autoral de música instrumental, que será executado pelos grupos Duo Claves, Matheus Gonçalves Trio, Septeto Reunion e Paulo Degal Group. A apresentação acontecerá no Cultural Hall, localizado na rua Professor João Cândido, 1156. Será livre para todos os públicos e terá entrada franca. O projeto foi idealizado pelo Estúdio Bless Produções e todas as ações desenvolvidas foram realizadas com o patrocínio da Copel e Itamarana Tecnologia Ambiental, através da Lei Nacional de Incentivo à Cultura.
Eduardo Costa Jardim. Música instrumental de qualidade, o projeto Instrumenta Brasil Todos os Sons. Então, logo mais, 20h no Cultural Hall. O endereço é Rua Professor João Cândido, 1156, e a entrada é de graça. E daqui a pouquinho a gente vai falar da programação do Festival de Dança de Londrina 2023. Inicia neste sábado com uma apresentação de graça lá no Ouro Verde com o mestre da cultura popular, Antônio Nóbrega, que se apresenta com outra mestra da cultura popular, a Rosane Almeida. O Festival de Dança este ano terá 10 espetáculos, tanto no Ouro Verde como na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL, de 7 a 15 de outubro. Mais informações daqui a pouco aqui na revista. E começa amanhã a 42ª Semana Literária do Sesc Paraná, que segue com atividades até domingo, dia 8. Em Londrina, as ações estão concentradas no Sesc Cadeião. Londrinense, radicado há décadas em São Paulo, é um dos autores que faz sessão de autógrafos na semana.
Aqui é Mário Bortolotto, vou estar em Londrina dia 5 de outubro, às 17 horas, no Sesc Cadeião, lançando alguns livros. Foram lançados aqui em São Paulo e nunca foram para Londrina. Nem O Céu no Inferno, que é meu último romance, que eu narro 5 anos que eu passei no seminário, dos 12 aos 17 anos. Aí tem 3 livros de crônicas também, Souvenirs de Guerra, Esse Tal de Amor e Outros Sentimentos Cruéis e Os Anos do Furacão. Então vou levar os 4 livros na mochila para lançar em Londrina, dia 5 de outubro, às 17 horas, no Sesc Cadeião. É isso. Até lá.
Tá aí o convite do Mário Bortolotto, que depois de amanhã autografa, então, 4 títulos de sua autoria. A partir das 17h no Sesc Cadeião, pela Semana Literária, que começa nesta quarta, segue até domingo. Programação completa no site do Sesc Paraná, você escolhe a unidade Sesc Cadeião Cultural. E em novembro de 2007, o historiador e jornalista Tony Hara produziu uma série aqui na rádio com Mário Bortolotto. Um dos capítulos vamos ouvir agora. É o que traz seus primeiros contatos com o universo das palavras. Mário Bortolotto aprendeu a ler antes de entrar na escola. Na reportagem, conta ainda um pouco de sua passagem pelo seminário em Apucarana, que ele desdobra no livro Nem o Céu, Nem o Inferno, que lança em Londrina quinta-feira.
Vidas Literárias, com Mário Bortolotto.
Mário Bortolotto nasceu em Londrina em 1962 e foi criado no Jardim do Sol, bairro que antigamente parecia tão longe, espremido entre a favela que ficava do outro lado da Avenida Brasília e as ruas charmosas do Jardim Shangri-La. Foram naquelas ruas e travessas batizadas com nomes de planetas e constelações que Mário foi chamado à vida. Filho de caminhoneiro e de uma dona de casa, foi no Jardim do Sol que ele aprendeu a ser um cara durão, como ele gosta de dizer. Na entrevista a Paula Rezende, o escritor rememora a infância em Londrina e os primeiros contatos com o universo das palavras.
Eu passei toda a minha infância no Jardim do Sol, em Londrina. E é um bairro de periferia, muito marcado por uma certa violência e tal, porque perto de favela. E eu que meio que cresci em ambiente, no ambiente assim, um pouco não muito favorável, muito menos na literatura. A maioria dos meus amigos não se interessava a mínima por literatura. Mas eu, no meu caso, eu aprendi a ler antes de entrar na escola. Porque eu lia muito gibi, uma história em quadrinhos. Que meu tio, ele tinha um guarda-roupa cheio de gibi, porque ele era surdo. Então ele não podia ver TV, por exemplo. Naquela época não tinha TV com legenda. Tal. E aí quando eu entrei na escola, eu já gostava de ler. E aí acho que... Aí foi muito rápido para começar a gostar de livro também, de literatura. Eu li todos aqueles clássicos de aventuras mesmo. Eu adorava. Três Mosqueteiros, Robin Hood, Moby Dick, Espartacus, O Conde de Monte Cristo. Que ainda, se você vê, ainda tem, parece, lembra um pouco a história em quadrinhos, né? E eu acho que isso me diferenciava um pouco do resto da molecada. Eu gostava de tudo que a molecada fazia, assim. Na época, eu acho, de jogar bola na rua, de jogar bolinha de vidro, todas as merdas que a gente fazia, eu gostava. Mas eu acho que tinha algo que diferenciava, que eu gostava também de ler. Gostava de ler, gostava de escrever.
E como que sua turma, assim, recebia isso, né? Você era o único que destoava nesse sentido.
Não, ninguém nunca encheu meu saco, não. Mas acho que eles não sabiam muito que eu gostava muito de ler também, né? Ler literatura é um troço solitário, você fica em casa lendo, né? Ninguém tinha muita noção do que eu passava em casa, fazia. Ficava lendo em casa. Você achava que eu ficava também só vendo televisão, só. Então, é normal. O Fosso deu uma definição muito legal para pessoas como a gente, assim, porque ao mesmo tempo que a gente é uns caras de rua, porque eu sou um cara da noite, eu bebo toda noite, gosto de ficar na rua bebendo, fazendo bosta, fiz um monte de merda na vida, então, mas também gosto de ficar lendo, sabe, sozinho, recolhido. Ele chama isso de cafa nerd. A gente poderia ser uns bons nerds se a gente não gostasse tanto de do outro lado também da rua.
Aos 12 anos, Mário Bortolotto abandonou os gibis do tio Miguel, desligou-se dos seriados de TV que tanto gostava, Túnel do Tempo, Agente 86, Perdidos no Espaço. Abandonou as ruas do Jardim do Sol e foi se ver com Deus, internado em um seminário em Apucarana.
Na verdade, eu não entendi direito o que aconteceu na época, assim. Eu acho que eu tinha muita vontade de sair de casa. Nunca tivesse nada contra meu pai, contra minha mãe, não. Nunca tive nada, não tenho o menor problema com isso. Eles já morreram, mas eu sempre gostei muito deles. Eu queria sair mesmo, vontade já de... E com 12 anos de idade não dá pra você pôr mochila nas costas e sair fora. Então, eu era coroinha da igreja. Eu sou católico. A gente fez primeiro, faz a primeira comunhão, e depois você acaba querendo participar de algum movimento qualquer ali. Você está na igreja, ficava virando coroinha, vai cantar no coral. E eu achava que os coroinhas eram mais divertidos, que a gente... Tinha time, jogava bola, caralho, fazia... Era mais legal. Coralzinho já é meio frutinha. Fazer parte do coralzinho. Aí eu fui ser coroinha. E aí, acho que teve um dia lá que o padre... Chegou um padre, um frei. Ele falou... Quem é que queria ir pro seminário? Eu nem sabia direito que porra era. Eu sei que era uma possibilidade de sair de casa. Aí eu falei, eu quero.
Nem questionaram tua vocação, por exemplo?
Não, tinha que questionar, porque assim... quando você se inscreve para o seminário, no caso da minha experiência foi assim, você tem que ir lá passar uma semana lá de teste. Aí eles escolhem se você vai poder entrar no seminário ou não. Eu fui fazer esse teste aí, fiquei uma semana, acho que uma semana, ou 3 ou 4 dias, não lembro direito. E aí eles escolheram, aí eu entrei no seminário. Na verdade fui escolhido. Aí fiquei 5 anos lá, até ser expulso. Aí depois eles viram cagada que eles quiseram, mas demorou um pouco eles perceberem isso.
E nessa altura do campeonato, você já tinha matado a vontade de sair de casa ou voltou para casa da mãe?
Eu voltei porque eu não tinha para onde ir. Mas logo depois eu saí fora, quer dizer. Eu saí de seminário com 17 anos, fiz expulso lá. Como era ano de servir o exército, se alistar, eu tinha uma boa desculpa para não trabalhar. Na verdade, eu nunca gostei de trabalhar. Tem trabalho normal. Eu gosto de trabalhar, gosto de escrever, Eu arrumei um jeito de fazer, só que eu gosto da minha vida, porque eu já teria morrido se estivesse trabalhando no emprego normal. Então, eu inventei essa desculpa boa para meus pais, né? Eles queriam que eu saísse do seminário, já bota um emprego, arruma um emprego, vai trabalhar, vai se virar, né? Eu tive essa desculpa boa e consegui escapar. Fiquei um ano só jogando bola e frequentando a biblioteca. Foi aí que eu comecei a descobrir outros escritores, jamais fodões. Porque no seminário também comecei a ler um porrada de escritores que tinham um pouco a ver com essa coisa da igreja, né? Quer dizer, Santo Agostinho, Calvino, ler Graham Greene, um monte de caras que tinham a ver, que tinham biblioteca, além de ler muita Bíblia, ler as histórias todas, que é um puta livro fodido também, né? Agora, quando eu saí do seminário e comecei a apertar a biblioteca de Londrina, comecei a descobrir outros caras. Comecei a descobrir Fitzgerald, Henry Miller, Hemingway. E aí esses caras meio que abriram a minha cabeça em outro sentido, assim.
Vamos lá? Manda ver. Pode ser? Drops de Deus. Alguns caras prestam atenção em poças d'água. Alguns caras correm em pistas de aeroportos e ouvem longas histórias e amam suas garotas. Alguns caras precisam de laranjas e Alka-Seltzer e se encantam com quartos de hotel e cheiram cinzeiros e manobram carrinhos de supermercado e não marcam touca. Caem fora quando o ônibus explode e andam com a etiqueta do ano passado e sabem que cachorros são sagrados e pisam em ostras e escolhem um deus qualquer para conversar. Mordem drops com os dentes da frente. Alguns caras caem de navios e quando voltam exibem passos de dança. Alguns caras afogam pérolas em taças de vermute e espantam os pombos com alucinadas corridas pelo parque, bocejam e contam longas histórias e são amáveis comendo hot dogs dando um tapa na noite. Alguns caras nunca estão à vontade e choram em concertos de violino e bebem cerveja lendo pocketbooks. Alguns caras são apaixonados por carros usados e comem suas garotas. E sábios sabem que cachorros são sagrados.
Reportagem que veiculamos aqui na rádio em 2007, produção Tony Hara. Lembrando que Mário Bortolotto lança 4 livros quinta-feira aqui em Londrina no Sesc Cadeião pela Semana Literária do Sesc. E o Laboratório de Escrita Criativa da UEL está com inscrições abertas até semana que vem. Flávio Freire é professor do curso de Letras Português da Universidade, colaborador da coluna Entre Páginas, toda terça aqui na revista, junto com o professor Miguel Braga Vieira.
O projeto de extensão Laboratório de Escrita Criativa do curso de Letras Português da UEL está com inscrições abertas para participação até o dia 10 de outubro. É um projeto que abre algumas frentes de ações como a coluna Entre Páginas da Rádio UEL, criação de oficinas diversas, feiras de livros, rodas de conversa e outras propostas que apareçam no caminho. As reuniões são semanais ou quinzenais e acontecem às quintas-feiras, das 17h40 às 18h50, no CCH. Então, quem tiver interesse, precisa ter esse tempo disponível. Não é um curso de escrita, são ações voltadas à leitura e escrita literárias. É um projeto, a princípio, para alunos de graduação, embora já tenha havido participação de alunos da pós também. Para se inscrever, há um QR Code nos cartazes espalhados no CCH e SECA, ou pelo link do Google Forms, que é bit.ly/escrita-cria. Vou repetir, B de bola, I de igreja, T de tatu, ponto, L de laranja, Y de Y mesmo, /, escrita cria, tudo junto. Ou talvez seja mais fácil pelo meu e-mail, flaviofreire@uel.br. Teremos o maior prazer em sanar suas dúvidas. Um abraço a todos.
Professor Flávio Freire, coordenador do projeto de extensão Laboratório de Escrita Criativa do curso de Letras Português da UEL. Inscrições, então, até o dia 10.
Espanhol محاوطين نوم لازم لنا وقت كبير باش نصلحو
كامل يسمعوا لك ربي يسهل سليم
لازم نعيطوا العروج ما كان حتى حل اخر
حررتنا سليم
تذكرني هنا
سلام
كاين خايب وحنا اللي نلقاوه وحنا اللي نعاقبوه
واش حاب يقتلونا لازم نروح نتخباو
تريلر دو لونغا A Última Rainha no Cine Teatro Ouro Verde. Resumo esse, Argélia 1516, o pirata Barba Roça libera Argel da tirania dos espanhóis e toma o poder sobre o reino. Há rumores de que ele assassinou o rei Salim, apesar de sua aliança. Contra todas as probabilidades, uma mulher o enfrentará, a rainha Zafira. Entre história e lenda, a jornada dessa mulher fala de luta, de turbulências pessoais e políticas suportadas pelo bem da Argélia. Coprodução Argélia, França, Taiwan, Catar e Arábia Saudita. O filme tem 113 minutos de duração, classificação indicativa 16 anos, tem dois horários, 16h e 19h. Eu
tenho uma mulher.
A Última Rainha, hoje e amanhã no Cine Teatro Ouro Verde, ingressos R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. Na sessão da tarde, todos pagam meia. Bilheteria abre meia hora antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro.
Festival de Dança de Londrina 2023.
Sentir e inventar sentidos é o tema deste ano, com a programação de 7 a 15 de outubro e espetáculos que refletem sobre arte e educação. Ao todo, serão 10 espetáculos, tanto no palco do Cine Teatro Ouro Verde, como na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Segundo os organizadores, com um orçamento 3 vezes menor que o da edição passada, não será possível fazer as oficinas. O festival conta com o patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e mantém a política de democratização de acesso aos espetáculos. Gratuidade na abertura, ingressos a preços populares, R$20 a inteira, R$10 a meia, já à venda pela plataforma Simpla.
Festival de Dança de Londrina 2023.
A abertura neste sábado começa 20h com o espetáculo Mestiço Florilégio, com Antônio Nóbrega e Rosane Almeida. Mestre da cultura popular, completa 51 anos de carreira e 40 de atuação em cena com a Rosane. O espetáculo é uma rica costura de canções, momentos teatrais e peças coreográficas da dupla de artistas, em fusão cenográfica com imagens projetadas especialmente do filme Brincante. A entrada é de graça, com direito à retirada de 2 ingressos por pessoa por meio da plataforma Simpla. E ainda a programação do Festival de Dança, o Balé de Londrina vai estrear 2 coreografias. Também está programada a apresentação de Memória de Brinquedo com a Curitiba Cia de Dança. Já a Companhia do Tijolo de São Paulo traz ao palco da Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL o espetáculo teatral Ledores no Breu, reflexão sobre o poder transformador da educação. Também se apresentam as multidançarinas, palhaças de Londrina Adelaide, Cora e Frida, da Cia Grita de Palhaças. E ainda uma homenagem à bailarina Karina Corte, que dedicou grande parte da vida ao Faces de Londrina, que por 13 anos levou dança a crianças e adolescentes de bairros periféricos da cidade. Uma companhia da Argentina vai encerrar o Festival de Dança dia 15. Você quer saber as outras atrações? Entra no site do festival, também nas redes sociais, @ Festival de Dança de Londrina. Também amanhã ao vivo aqui na revista, uma entrevista da coordenadora geral Daniele Pereira, que compartilha a curadoria do Festival de Dança com Renato Forim Júnior. Além dos ingressos estarem disponíveis por meio da plataforma Simpla, a partir do dia 7 vai ter uma bilheteria física funcionando no Teatro Ouro Verde, sempre a partir das 4 da tarde. Mais informações no site oficial festivaldedançadelondrina.arte.br, também nas redes sociais, @ Festival de Dança de Londrina. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio-Dia tem produção de Valéria Giane, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Raquel Cassitas e Heloísa Gonçalves. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Boa tarde e até amanhã. Tchau.